Olá, Júlio.
Escusa de vir com farinhas mansas. Eu penso pela minha cabeça, sei que é hoje uma das maiores influenciadoras da opinião pública deste país, mas eu resisto.
Quem é que o influenciou para dizer isso, Júlio? É que eu desconheço.
Recebi um telefonema de pessoas que preferem manter o anonimato.
Eu gosto daquela expressão.
Com medo de represálias, e que me disseram: ó Machado Vaz, tu que estás a 300 km de distância, faz-lhe frente.
Ah, eu gosto daquela expressão: mão amiga fez-me chegar.
Exatamente, é? Mão amiga.
Verdade. Mão amiga.
Vamos lá para a Indonésia, não é?
Vamos para a Indonésia. Ontem já tínhamos dito que voltaríamos à carga com a vacina, com estes planos de vacinação, enfim, que vão sendo discutíveis. Porque estamos perante realidades muito diferentes. Ora, de um lado estão os países com muito dinheiro que podem comprar muitas vacinas e do outro lado estão os outros. Hoje falamos da Indonésia. A Indonésia, neste impasse da vacinação, não é? Porque vivemos perante este impasse da vacinação, o governo indonésio decide vacinar as figuras públicas ou os chamados influencers, a par dos profissionais de saúde. Uma estratégia de comunicação governamental deliberada. Já agora, influencers, já falámos deles, gente que influencia milhares e milhões, sobretudo nas redes sociais, não é?
Porque antigamente... Este que se fala aqui tem 50,
50
milhões de
seguidores. Apenas 50 milhões
apenas
de seguidores.
50 milhões. Bom, a verdade 5 é que... portugais, não é? Assim,
sim. A verdade é que antigamente falava-se só de figuras públicas, agora com as redes sociais falam-se dos tais influencers, não é? Seja como for... Qual é a justificação para esta tomada de posição do governo da Indonésia? Que pessoas como este homem, com 50 milhões de seguidores, possam influenciar outros a aceitar tomar a vacina. O que é que o Júlio pensa sobre isto?
O raciocínio tem uma lógica interna que eu aceito. Ainda por cima, a situação no país indica, não é só na Indonésia, que só 37% dos indonésios estão seguros que vão vacinar-se, que há 40% de indecisos. Portanto, qual é o raciocínio? Se há alguém que tem o poder de influenciar as decisões das pessoas, é vacinado e diz vacinem-se, as pessoas irão atrás. Eu chamar-lhe a atenção que, por exemplo, em Portugal, uma das razões para os profissionais de saúde serem os primeiros não foi, entre aspas, apenas os riscos que eles correm. Foi também transmitir uma sensação de segurança à população.
Claro.
Pronto. Agora, estas coisas têm que ser feitas com algum cuidado. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que o influencer foi quase de imediato apanhado numa festa, sem qualquer tipo de precaução. Ora, isto é o pior género de mensagem que se passa. Porque o que é que as pessoas imediatamente vão tirar como conclusão? Ele foi pago para isto, para ele foi uma atividade económica como outra qualquer, mas no seu cotidiano ele comporta-se de uma forma em que a bota não bate com a perdigota. Pois. Quando a comunicação é esta, não se pode confundir mais as pessoas.
É que uma vacina, e sobretudo esta vacina, não é a mesma coisa que estar a fazer publicidade a sabonetes, não é?
Pois não é. Pois não é.
Por isso temos que a levar a sério.
É verdade. Mas também temos que nos lembrar que este tipo de estratégia já vem do tempo dos Afonsinhos. É bom que nos lembremos que os americanos puseram o Elvis Presley a fazer publicidade contra as drogas. E todos nós sabemos o que causou a morte de Elvis Presley, percebe?
Sim. Já agora, e para não me caírem em cima, eu há pouco disse tomar a vacina, mas nós não tomamos a vacina, não é? Nós somos vacinados. talvez em determinadas ruas do Porto se pudesse dizer que vamos levar uma pica, não é?
Não me surpreenderia nada, não é? Mas quando falou em tomar, eu lembrei-me de outras vacinas e de certos torrões de açúcar. Mas isso são velhas histórias.
Bom,
Beijinho,
um
até amanhã.
beijinho, até amanhã.